A baixa qualidade do serviço e o preço elevado da telefonia móvel no país são os principais alvos de críticas dos consumidores brasileiros.
As dificuldades em baratear os custos e melhorar o atendimento prestado pelas operadoras deixa a telefonia brasileira na retaguarda, se comparada com a cobertura móvel em países da Europa, Ásia e também dos Estados Unidos.
Uma outra questão que envolve a nossa regulamentação do setor é que a tecnologia avançou muito nos últimos 10, 15, 20 anos e nós continuamos com regras que pertencem a meados da década de 90.
E na tentativa de melhorar a situação, a Câmara instituiu um grupo de trabalho para criar um novo marco regulatório da telefonia, que pretende alterar pontos importantes na Lei Geral de Telecomunicações.
Para conversar com a gente sobre essas propostas, está na ponta da linha o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, vai ser o relator desse grupo de trabalho. Ele também representou a Câmara dos Deputados em Barcelona, no Mobile World Congress, uma das maiores feiras de tecnologia telefônica do mundo. O parlamentar já está no Brasil, nosso entrevistado. Muito bom dia, deputado. Muito obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia e bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Câmara. Nós estamos agora realmente num momento muito importante, que é tentar, nessa nova legislatura, avançar o projeto da telefonia. Porque nós temos uma lei, que é uma lei de 1997, a Lei Geral da Telefonia é uma lei quando o celular ele não tinha outra função a não ser a função de voz, né? Que era para isso que ele tinha a sua finalidade. Hoje o telefone ele é um escritório, ele tem voz, tem imagem, tem dados, tem fotos, e tem tudo, né? E por isso nós precisamos ter uma adequação dessa tecnologia dentro da lei, porque hoje no Brasil nós temos vários problemas, mas um deles, e grande problema, é a legislação ultrapassada que impede o avanço, por exemplo, da instalação de antenas de telefone celular. E nós temos isso aí como um empecilho importante dentro do sistema, né, e que faz com que o cidadão tenha um sistema inadequado, ultrapassado e caro. E o caro, infelizmente, ele é em razão de que o Estado tem na carga tributária da telefonia uma das mais altas, se não a mais alta do mundo. Então, os projetos que nós estamos agora tramitando, são 5 projetos, eles dizem respeito a essas alterações. Temos a lei das antenas, que o Senado precisa concluir a votação. Temos o marco regulatório da internet, o marco civil da internet, que está também em fase de regulamentação. E agora entrará, até o final do ano, uma outra etapa importante para ver como as coisas vão avançando, que é o sigilo de dados pessoais. Porque hoje, nessa tecnologia moderna, nós temos um sistema que foi criado chamado de nuvem. Dentro dessa nuvem estão informações da história pessoal, da vida pessoal, de todo cidadão. É lá que está guardado. Agora ninguém sabe o que é feito, ninguém garante o sigilo disso. Então o marco regulatório, como um todo, ele é um conjunto de leis que vai evoluindo e dando aí a condição de que tenhamos um sistema seguro, eficiente e com preço justo ao cidadão brasileiro.
É importante, senhor, tratar dessa questão da nuvem, porque cada vez mais os nossos dados estão com a nossa autorização ou não na tal nuvem, que na verdade a gente sabe que não é a nuvem de verdade, são os servidores espalhados mundo afora aí, mas não é porque eles estão na nuvem que eles são vigiados por anjinhos, né? Tem muito capetinha de olho nesses dados. Agora, deputado Jerônimo Gergen, já que o senhor falou e insistiu tanto na questão da legislação ultrapassada, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais preocupantes para todos os atores envolvidos na questão é em relação ao regime público que foi concedido à telefonia, né? Ele teve, só para esclarecer aqui nosso ouvinte, a Lei Geral de Telecomunicações divide o serviço de telefonia em regime público, regime privado. No regime público tem obrigação de universalização, ou seja, de levar para todo mundo esse serviço e de buscar ter preços razoáveis. Por isso que não chama nem preço, não chama preço, chama de tarifa, né? A tarifa administrada. Agora, o que acontece é que a telefonia fixa ela já não tem tanta importância como telefonia fixa. Ela tem importância mesmo porque foi em cima da telefonia fixa que foi feita uma parte da entrega do sinal de banda larga. E aí todo mundo quer saber, deputado, como é que vai ficar a tal da devolução das concessões, a devolução dessa infraestrutura de telefonia fixa concedida lá na década de 90 e que as empresas de telefonia fixa, teoricamente, têm que devolver isso para o Estado, têm que entregar isso para o Estado, mas certamente não vão querer fazer alegando que agora elas usam essa infraestrutura para outra coisa que não a telefonia fixa, para o transporte de dados. Esse também não é um dos grandes desafios dessa comissão, desse grupo de trabalho, deputado?
Você está falando da reversibilidade que é chamada dentro do sistema, né?
Isso.
Então, primeiro, quando você fala da universalização, esse é um dos grandes problemas. O cidadão brasileiro, quando paga uma ligação telefônica, ele paga três fundos, taxas que vão para três fundos. Né? Um deles é o FUST, que é o Fundo de Universalização do Sistema de Telefonia. Só que o governo federal bota direto no caixa único e isso vai para fazer superávit fiscal. Já são bilhões, 10 bilhões em valores desatualizados que deixaram de ser investidos na universalização. Então, esse é um grande problema, que nós até conversamos com o ministro Berzoini durante a viagem, né, e o ministro não sinaliza no sentido de conseguir convencer o governo a usar para a finalidade que quer. Então, dentro dos projetos do marco regulatório está um que trata da questão dos fundos.
Ainda mais agora que o governo está com o Pires na mão, né?
Exatamente. Só que o cidadão, então, em vez de pagar um fundo, está pagando imposto.
Se na bonança o governo não repartir esse dinheiro com a gente, não deve ser agora. Né?
Mas é importante o cidadão saber exatamente disso, né? Então, eu só me refiro nesse ponto. Quanto à reversibilidade, previsão para 2025, nós vamos ter um longo debate, justamente porque as operadoras entendem que investiram muito mais no sistema do que receberam. Isso também não deixa de ter um pouco de verdade, né? Nós vamos ter que exatamente mediar isso com medidas compensatórias, tanto para o Estado mas, e tanto para a operadora, para ver como que isso se acerta. Mas ele ainda não amadureceu esse debate, né? A gente já tem ele como pauta, ele entrará logo em seguida, nós já estamos em 2014, faltam ainda 11 anos, mas isso passa muito rápido. E imagina quanto mais ficará distante da realidade de 97, quando chegar em 2025, o número de investimentos, o valor de investimento feito dentro desse sistema. Né?
Mas uma coisa que especialmente quem milita na área tem dificuldade de compreender é o seguinte: o telefone fixo tem a obrigação de universalização e a gente não cumpre. Em boa medida, o senhor já apontou o motivo, que o governo fica com o dinheiro da universalização. Mas o mesmo cabo que leva a telefonia, na maioria absoluta dos casos, não em todos os casos, é o que leva a banda larga. E aí, para a banda larga, que é muito mais útil na nossa vida hoje, não tem obrigação de universalização. Não está na hora da gente ver esse contrassenso, deputado?
Não está. E isso foi debatido durante o Mobile. Nós tivemos uma reunião com o ministro Berzoini, como falei. O lamentável é que o governo não tem uma estratégia. O governo fala em universalização da banda larga, mas não existe esse projeto dentro do governo. Então, só é discurso, mas não é prática, né? O que nós podemos perceber é isso. Há uma boa vontade do novo ministro de entender melhor isso, mas eu vejo que o problema político do Brasil hoje é tão grande que está todo mundo como bombeiro dentro do governo. Aliás, esse é um debate separado, mas é isso que eu, mais do que impeachment, tira governo ou deixa governo, o que eu vejo é que nós temos um governo que será fraco durante 4 anos. Então, um tema desse que mexe na infraestrutura, mas também na economia, a impressão que eu tive lá em Barcelona, nas audiências com o setor, são uma impressão muito ruim. Inclusive, lá eles já estão preparando para 2015, para 2020, o 5G.
O 5G. Né? Por falar
nós
nisso,
nós estamos aqui no 3G, eles já estão no 4,5. Né? A Alemanha, por exemplo, já está com 90% de cobertura do meio rural, do 4G.
O meu 4G está mais para 3,5 do que para 4G.
Porque o que acontece? O que diz o setor? nós estamos ainda na monetização dos investimentos do 3G. Uhum. Consequentemente, estão botando 4G muito mais aí pela pressão da Copa do Mundo em alguns lugares, mas quando o 3G for monetizado, o Brasil vai acontecer o seguinte, vai direto para o 5 se puder ir. Uhum. O 4 já vai ser obsoleto também.
Só para traduzir para o nosso ouvinte, monetizado, ou seja, quando ele se pagar, né? Quando
isso,
os investimentos
quando
do 3G
pagar. Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi nesse debate, a gente tinha sempre mania de culpar a operadora, parece que ela é a grande vilã. Né? Tem muita coisa que o Estado é o vilão. A carga tributária, por exemplo. Onde é que se viu os estados chegam a 32% em alguns estados de cobrança de ICMS? Quer dizer, o que que isso gera? Um menor consumo de telefonia e cobra na luz também, na geração do sinal, então cobra duas vezes, e esse menor consumo diminui a margem de investimentos.
Sim.
E quando existe a margem de investimento, a lei não deixa instalar a antena. Né? Lá em Barcelona, no Mobile, nós estávamos vendo a questão das small cells, né? É uma linguagem totalmente diferente da linguagem que nós temos aqui.
Né? Sim, mas... em vez de grandes torres, equipamentos que podem ir nos postes de luz, né?
Isso,
reduzindo investimento.
Vamos dizer assim, você tem uma grande antena e tem pequenas células que atendem lá 600, 700, 800 telefones, multiplicando esse sinal. Então isso resolve muito o problema, mas nós aqui não podemos instalar, porque a lei não deixa. Então nós matamos a tecnologia. E a margem de lucro, vamos dizer assim, das operadoras, o volume é bilionário. Mas a margem, ela não é nesta proporção no que tange aos investimentos.
Neto, que tem uma quase quebrada e outra sendo vendida, né?
É, exato. E aí o que acontece? As operadoras sobrevivem nesse meio, uma junta com a outra, uma compra a outra, e o risco que é nós vamos correr logo ali na frente de só ter uma. Né?
Cartel.
E é pela sobrevivência dentro do setor, entende?
Agora o senhor diz que, quer dizer, as operadoras não são as vilãs da falta de um atendimento de qualidade. As agências reguladoras também possuem a sua responsabilidade nisso?
As operadoras, na verdade, o que, que acontece na minha leitura? O Brasil, ao liberar a entrada da privatização propriamente, privatizou a voz. Dentro daquilo, o setor veio entrando e o Brasil não foi regulamentando. Né? Manteve uma lei para uma coisa, houve uma série de outras evoluções que não foram regradas, que não foram regulamentadas e que, portanto, tem também insegurança jurídica. Né? E aí, dentro de uma selva dessas, luta e salve-se quem puder. Né? Eu digo isso para as operadoras, porque é um mundo sem uma regra definida. Aquilo que hoje pode, amanhã pode não poder, ou se fizer, talvez pode ser penalizado, ou se não fizer, vai ser. Né? Então, o erro é de uma cadeia como um todo, mas a presença estatal ou a ausência estatal é um grande impedimento. Não há dúvida nenhuma de que é um grande problema e talvez o principal problema do Brasil.
Perfeito, deputado Gerando Gergen, do PP do Rio Grande do Sul. Deputado, temos um minutinho para mudar de assunto rapidamente, eu acho que é do interesse do senhor. O senhor aparece na lista dos pedidos de abertura de inquérito da Operação Lava Jato enviada ao Supremo Tribunal Federal. Sei que concedeu uma entrevista coletiva ontem. Gostaria de usar um minutinho para fazer um resumo do que o senhor disse ontem a respeito desse assunto.
Bom, primeiro eu quero dizer que é lamentável o que está acontecendo. Eu estou chocado, triste, né, mas foi uma injustiça daquelas que logo será reparada. O tempo é o senhor da razão. E nesse tempo eu farei de tudo para mostrar, inclusive interpelando o doleiro, que o que disseram de mim é um verdadeiro absurdo e obviamente, repor a minha própria história no seu devido lugar.
O senhor considera ter recebido dinheiro do esquema sem saber que esse dinheiro era do esquema, já que há aí uma conexão entre o doleiro e como é que ficaria, nesse caso, essa questão do dinheiro?
O que eu posso dizer é que quando sou citado, o período eu nem deputado federal era. Então isso me gera mais estranheza ainda. Vocês estão dizendo que eu participava de um esquema que eu nem deputado federal era. Então eu devo ter algum poder a mais, né, na visão desse pessoal. Por isso vocês vão ter que explicar na justiça.
Perfeito. Deputado Gerando Gergen, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Com a Palavra. O senhor que várias vezes já tratou desse tema telefonia aqui conosco e, como disse agora, é um tema que a gente precisa realmente prestar mais atenção, porque se deixar para cima da hora, a gente pode tomar as decisões equivocadas, né?
Exatamente. Um prazer muito grande conversar com vocês.
Todo nosso, mais uma vez, muitíssimo obrigado, deputado.